Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
Olá, eu sou Marcela Luiz e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, que hoje vai falar sobre as principais regras para as eleições de 2022. Na próxima quarta-feira, dia 4, termina o prazo para emitir, transferir ou regularizar o título para votar no pleito deste ano. No Brasil, o alistamento e o voto são obrigatórios a partir dos 18 anos e facultativos para os jovens de 16 e 17 anos, os maiores de 70 e os analfabetos. Termina também no próximo mês o prazo para as federações partidárias obterem registro para as eleições de 2022. O Instituto das Federações Partidárias vai funcionar este ano pela primeira vez. 31 de maio é o prazo final para a união de dois ou mais partidos em federações. Nas eleições de 2022, também será a primeira vez que o horário de início e de encerramento da votação será unificado pelo horário de Brasília, inclusive nos estados com fuso diferente da capital do país. E para nos ajudar a entender todas essas novidades nas regras das eleições deste ano, eu recebo aqui no Semana em Pauta Maria Cláudia Buchianeri, ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. Seja muito bem-vinda, ministra.
Muito obrigada, Marcela. Quero mandar um abraço, um cumprimento a você. Agradeço por estar com todos e todas na Rádio Justiça. Quero deixar aqui o meu alô ao Pedro também, que estará conosco. E é o doutor Melilo que vai participar desse bate-papo. É uma grande alegria.
Maravilha. Bom, na outra linha eu tenho o advogado e cientista político Melilo Diniz. Seja muito bem-vindo, doutor Melilo.
Olá, Marcela. Olá a todos que acompanham este podcast. É uma alegria estar aqui com a presença da ministra Maria Cláudia Buchianeri, de todos vocês e do Pedro aí, que vai dar uma força para a gente. Muito obrigado.
E para ajudar a conduzir esse bate-papo, eu conto com a participação de sempre de Pedro Scartesini, editor do Giro pelos Tribunais e de outros programas da Casa. Tudo bem, Pedro?
Tudo bem, Marcela, e sejam bem-vindos o Dr. Melilo Diniz e a ministra Maria Cláudia Buchianeri.
O 4 de maio é o prazo final para quem precisa emitir, transferir ou regularizar o título de eleitor. A novidade é que tudo pode ser feito pela internet. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Lívia Azevedo.
Eleitoras e eleitores devem estar atentos ao prazo final para emitir, transferir ou regularizar o título que termina no próximo dia 4 de maio. Também é a data limite para que pessoas transexuais ou travestis solicitem o uso do nome social no documento. Desde 2018, a Justiça Eleitoral passou a permitir o uso do nome social no título. Para pedir a alteração antes das eleições de 2022, basta preencher o requerimento na página do TSE até o dia 4 de maio. Após esse período, ocorrerá o fechamento do cadastro eleitoral e não serão permitidas mais mudanças para as eleições ainda deste ano. Todos os serviços podem ser feitos online pelo sistema Título Net, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo.
Bom, ouvimos aí na reportagem, ministra Maria Cláudia, sobre o prazo final para o fechamento do cadastro eleitoral, que também é a data limite para o alistamento eleitoral. De janeiro deste ano até hoje, quantos jovens entre 16 e 18 anos já emitiram um título pela primeira vez? E qual a importância desse incentivo, de incentivar a participação política dos jovens?
Marcela, eu agradeço a pergunta e a oportunidade de conversar com todas e todas sobre esse assunto que está movimentando o Tribunal Superior Eleitoral nesse momento. Nós estamos no meio de uma grande campanha conduzida pelo ministro-presidente Edson Fachin, que se chama Rolê das Eleições, que é uma campanha de engajamento dos nossos jovens no processo político eleitoral. Diversos influenciadores digitais, celebridades, times de futebol, inclusive as grandes torcidas dos times de futebol, deram as mãos ao Tribunal Superior Eleitoral nesse grande movimento de chamar a nossa juventude para participar das eleições que se aproximam. E o resultado do Rolê das Eleições, que é esse movimento com uma linguagem muito atual e realmente muito direcionada aos jovens brasileiros, esse movimento tem sido um sucesso, Marcela. Nesses três primeiros meses desse ano, nós tivemos um recorde de alistamento eleitoral de jovens. Nós estamos com mais de 1 milhão e 200 jovens que tiraram o seu título de eleitor pela primeira vez. Apenas para que vocês tenham uma análise comparativa, nas últimas eleições gerais, em 2018, por exemplo, esse volume de engajamento, ou seja, os nossos jovens que tiraram o seu título pela primeira vez, no total, esse número de jovens girou em torno de 850 a 900 mil. Nós já passamos de 1 milhão e 200 mil jovens, numa expectativa muito positiva de que esse número ainda cresça nos próximos 6 dias. E respondendo à sua segunda pergunta, é muito importante a gente aproximar a nossa juventude da nossa democracia. Os jovens são o futuro do país, a participação jovem revigora a democracia, ela traz um novo olhar para os problemas do país. A gente não tem dúvidas de que essa juventude, cada vez mais rápido, né, as mudanças na nossa sociedade estão acontecendo, estão vindo cada vez mais rápido. Então é importante que essa nova geração, cheia de novidade, com uma nova visão de mundo, venha participar da democracia e contribuir para a formação de um país melhor.
Historicamente, doutor Melilo, os jovens sempre tiveram uma participação ativa na política do Brasil. E complementando essa pergunta, eu queria saber do senhor se você acha que esse interesse ele tem diminuído nos últimos anos e, se positivo, quais seriam os motivos para o desinteresse dos jovens com o processo eleitoral brasileiro?
Obrigado, Pedro. Do ponto de vista histórico, a juventude participa muito mais ativamente a partir da República, consistentemente no século XX, destacando alguns momentos, por exemplo, a primeira grande greve e mobilização política em 1917 em São Paulo, depois em alguns momentos históricos como a campanha do Petróleo Nosso, nos anos 60, toda a discussão sobre a reforma agrária e a participação dos sindicatos, depois aí no grande processo de redemocratização brasileira, a partir do final dos anos 70, dos anos 80, e a própria Constituição, que é fruto de uma série de mobilizações políticas. Entretanto, já nesse século, a gente notou uma redução da participação política, não só dos jovens, mas de todo mundo, por uma tendência a um desencanto com a política. Desencanto esse, então, respondendo positivamente à sua segunda pergunta, que tem a ver um pouco com alguns motivos que acabam sendo constantes, pelo menos neste século que estamos atravessando. Primeiro, uma ausência de grandes projetos. É um país, o Brasil, que em certa medida reduziu o seu rumo e há uma certa desagregação social. Depois, a falta de grandes movimentos políticos liderados por homens e mulheres que possam traduzir esses desejos em uma coisa alcançável. E, de todo modo, a gente tem feito um esforço como sociedade civil, como órgãos, como Tribunal Superior Eleitoral e toda a Justiça Eleitoral, de remobilizar, porque a participação democrática, como dizia a ministra, é muito importante, e se a gente não fizer, seremos governados por aqueles que o fazem.
Ministra Maria Cláudia, o que diz a Constituição Federal sobre a participação dos jovens como eleitores e candidatos? E quais são as regras para a participação dos jovens na política?
Então, Marcela, como eleitores, o que a nossa Constituição diz é que o voto é facultativo para os nossos jovens entre 16 a 18 anos. Mas aqui é importante dizer, se um jovem tem 15 anos, mas no dia das eleições ele já vai ter completado 16, ele já pode agora, mesmo estando com 15 anos ainda, tirar o seu título de eleitor, já que no dia do efetivo exercício do direito de voto, ele já vai ter completado 16 anos. Então nós temos a facultatividade do voto entre 16 a 18 anos. E aí você me pergunta, e para ser candidato? Bom, para ser candidato, aí esse limite etário, ele varia um pouco. A idade para disputar e preencher alguns cargos eletivos é uma condição de elegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição da República.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
E como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que a ministra Maria Cláudia Buchianeri usou há pouco o termo condições de elegibilidade. Vamos ouvir.
Para disputar e preencher alguns cargos eletivos, é uma condição de elegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição da República.
E para explicar melhor aos nossos ouvintes, eu gostaria de pedir agora a ajuda da consultora jurídica da Rádio Justiça, doutora Thaís Faria. Doutora Thaís, qual o significado da expressão que acabamos de ouvir?
Marcela, condições de elegibilidade são requisitos trazidos pela Constituição Federal para que uma pessoa possa participar de uma eleição como candidata. Então, a elegibilidade é o direito que o cidadão tem de ser votado para representante do povo ou da comunidade. E a Constituição Federal traz algumas condições para essa elegibilidade. Entre elas está a nacionalidade brasileira. Para que o indivíduo possa ser votado no Brasil, é necessário que ele seja brasileiro nato, naturalizado ou português equiparado, lembrando que os cargos de presidente e vice-presidente são exclusivos para brasileiros natos. E também um outro requisito, uma outra condição de elegibilidade é o pleno exercício dos direitos políticos. O que acontece? Quando uma pessoa é punida, quando uma pessoa tem uma decisão criminal transitada em julgado, um dos efeitos dessa condenação é a suspensão dos direitos políticos. Então, em regra, a pessoa presa ela não pode ser votada porque ocorre a suspensão desses direitos políticos e ela não pode nem votar nem ser votada. No caso, por exemplo, da inelegibilidade, a pessoa pode votar, mas não pode ser votada. Então, para a pessoa ser eleita, ela precisa da nacionalidade brasileira, estar no pleno exercício dos direitos políticos, ter feito o alistamento eleitoral. O domicílio eleitoral deve ser na circunscrição para a qual a pessoa quer ser eleita, ter filiação partidária e a idade mínima prevista para cada cargo. Por exemplo, para presidente, vice-presidente e senador tem que ter 35 anos. Para governador e vice-governador do estado e do Distrito Federal, 30 anos, 21 anos para deputado federal, estadual ou distrital e 18 anos para vereador. Ah, e 21 anos também para prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Então, essas são as condições de elegibilidade.
Maravilha, Thaís. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Marcela. Até a próxima.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
Muitas novidades estão reservadas para as eleições deste ano, tanto para eleitores quanto para candidatos. Vamos conferir algumas das principais mudanças na reportagem de Patrícia Portales.
A primeira novidade é que já vale para essas eleições a Emenda Constitucional 117, que obriga os partidos a destinarem, no mínimo, 30% dos recursos públicos para a campanha eleitoral de candidatas mulheres. Com isso, tanto recursos do fundo eleitoral quanto recursos do fundo partidário devem ser distribuídos a elas, de modo proporcional ao número de candidatas. As mulheres também terão garantidos pelo menos 30% do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Outra mudança importante, as federações têm até 31 de maio para tirar o registro civil e estatutário a tempo de participar das eleições. O prazo inicial era 1º de março, mas foi prorrogado por decisão do Supremo Tribunal Federal. E além disso, neste ano, os eleitores do país inteiro vão votar no mesmo horário, isso mesmo. Com o horário de votação unificado, até mesmo os estados com fuso diferente do da capital vão abrir e fechar os portões no mesmo horário de Brasília. É a primeira vez que a votação ocorre dessa maneira. Ah, e vale lembrar, é proibido a realização de shows para promoção de candidatas e candidatos, presencial ou virtual. A medida foi tema de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em outubro do ano passado, quando a Suprema Corte decidiu pela confirmação da proibição prevista na Lei das Eleições. Rádio Justiça de Brasília, Patrícia Portales.
Ouvimos aí na reportagem, doutor Melilo, algumas novidades que passam a valer nas eleições deste ano, como a oficialização das federações partidárias. Em relação a isso, eu queria que o senhor explicasse ao nosso ouvinte o que é a federação partidária e como ela vai funcionar na prática.
Marcela, a federação partidária é um casamento entre partidos políticos que tem como objetivo reduzir a sopa de letrinhas, uma quantidade enorme de partidos que o Brasil tem. Os especialistas chamam isso de hiperfragmentação do modelo partidário brasileiro. A ideia com as federações é juntar, para usar a expressão casamento, os partidos políticos por um determinado período com o objetivo de que eles funcionem tal qual um partido político. Por detrás, haverá uma série de consequências a partir da formação dessas federações partidárias, que, como disse a reportagem, acontece até, tem que acontecer até 31 de maio.
Ministra, o Congresso Nacional promulgou no último dia 5 uma emenda constitucional que obriga os partidos políticos a destinarem aí no mínimo 30% dos recursos públicos para a campanha eleitoral às candidaturas femininas. Qual a importância da norma e quais outras leis e decisões judiciais têm contribuído para o aumento da participação feminina na política?
Marcela, na verdade, essa emenda constitucional, ela é uma constitucionalização de uma conquista que já veio em 2018. Então, o que a gente tinha na nossa legislação eleitoral, e aqui volto o meu olhar para o ano de 2018, é a regra da Lei das Eleições, da Lei 9.504, que estabelece que toda lista de candidatura apresentada pelos partidos políticos tem que conter no mínimo 30% de um dos gêneros. Então, não pode ser uma lista monocromática. Não pode ser só de homens nem só de mulheres. Você tem que ter 30% ao menos de um outro gênero. Que, infelizmente, no Brasil, esse gênero que está em minoria sempre é o feminino. Mas o que que acontecia? A despeito de nós termos 30% de candidaturas femininas, nós percebíamos que essas candidaturas não tinham a visibilidade compatível com as suas existências. Essa era a nossa realidade até que em 2018, a bancada feminina na Câmara dos Deputados, juntamente com a bancada feminina no Senado Federal, formularam uma consulta a esse Tribunal Superior Eleitoral, à época presidido pela ministra Rosa Weber, e a ministra Rosa Weber, então, respondeu a essa consulta dizendo o seguinte: ora, se a lei estabelece 30% de candidatas femininas, nada mais natural, uma consequência jurídica lógica, que 30% da verba pública de campanha e que 30% do tempo de rádio e de TV também sejam destinados a essas candidaturas femininas, sob pena de não termos candidaturas reais e efetivas. Essa foi uma decisão tomada em uma consulta pelo Tribunal Superior Eleitoral e, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal confirmou esse entendimento. Então, a PEC, ela não é propriamente uma novidade, mas ela torna constitucional esse enorme avanço que veio pelas mãos, num primeiro momento, do Tribunal Superior Eleitoral e, num segundo momento, com a chancela constitucional do Supremo Tribunal Federal. E apenas para que você tenha ideia da importância dessa decisão, nós tivemos nas eleições de 2018, que foram as primeiras eleições em que esse parâmetro de repartição de verbas foi adotado, o maior salto histórico na nossa participação feminina no Congresso Nacional. Ainda, lamentavelmente, não é grande essa participação, mas nós pulamos de aproximados 10% para 15%. Se essa providência resolveu de vez o problema, a resposta, infelizmente, é negativa, Marcela. Nós, no Tribunal Superior Eleitoral, e eu tive a oportunidade de participar desses diálogos, num primeiro momento, com o querido presidente Luiz Roberto Barroso, e agora, novamente, com o nosso ministro-presidente Luiz Edson Fachin, promovemos diversas reuniões com os órgãos femininos de partidos políticos para ouvi-los, saber como foi a experiência de 2018 na perspectiva dessa nova regra. E nós recebemos, Marcela, informações que nos assustam. Por exemplo, era voz corrente entre as mulheres candidatas que o dinheiro das mulheres chegou por último. Ele chegou na reta final da campanha, quando os candidatos homens já estavam lá na frente, já tinham contratado seus gastos, já estavam distribuindo seus santinhos. As mulheres ainda não tinham recebido nada. Há muitos relatos de candidatas que receberam a verba faltando 2 dias para a eleição e não tiveram sequer tempo de gastar e tiveram que devolver o dinheiro para o partido político. E foi considerado esse cenário que o Tribunal Superior Eleitoral aprimorou a sua resolução de arrecadação e gastos de campanha. E agora, para as eleições de 2022, nós temos mais uma novidade. Então, o repasse desses 30% de verba feminina, ele tem que acontecer simultaneamente a cada repasse para candidato masculino. Então, já não posso concentrar a verba feminina para a reta final da campanha. Não. A cada R$10 transferidos para candidaturas masculinas, obrigatoriamente, nesse mesmo momento, os 30% já tem que ser transmitido para candidatas femininas.
E, doutor Melilo Diniz, eu queria saber do senhor o que acontece com os partidos que fraudarem o percentual mínimo de candidaturas de mulheres nas eleições, ou seja, a utilização ali de candidaturas laranjas apenas para alcançar a cota eleitoral.
Primeiro, deverão ser punidos com as regras da legislação que estabelece uma sequência de punições ante a violação. Mas creio que, além disso, o eleitorado, cuja maioria no Brasil é formado por mulheres, vai reagir muito mal. Não respeitar o direito das mulheres, e mais do que isso, a importância delas na política, resultará em perda eleitoral. A gente pensa que a grande consequência é a punição. A punição não só é pedagógica, como também é legal. Mas o mais importante é que os partidos têm que compreender que sem a inserção integral das mulheres na política, nós perdemos muito enquanto país, enquanto democracia.
Na agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
E nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável. E desde 2020, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, mais especificamente o item 16.6, fala sobre desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. Vamos saber mais na reportagem de Fábio Ruas.
O combate à desinformação no processo eleitoral passa pela ODS 16.6 da ONU, que prevê o desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e transparentes até o ano de 2030. Segundo a organização Centro Internacional para Jornalistas, sediada nos Estados Unidos, o uso da desinformação para manipular a opinião pública tem os primeiros registros no século IV a.C. Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, a evolução da imprensa e atualmente com as redes sociais, o alcance das fake news ganhou níveis nunca antes atingidos. Nos últimos anos, o Tribunal Superior Eleitoral se tornou referência internacional no combate às mentiras sobre política e eleições. O programa do TSE de enfrentamento à desinformação, criado em 2019, se tornou permanente no ano passado. Entre as diversas medidas, destacam-se as parcerias com as principais redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp. A coalizão para checagem, com 9 agências checadoras do país. Elas confirmam informações ou desmentem boatos. Essas checagens são postadas na página Fato ou Boato, mas um canal de informação oficial para que o eleitor não caia em mentiras espalhadas pela internet. Rádio Justiça de Brasília, Fábio Ruas.
Doutor Melilo, na opinião do senhor, quando falamos em instituições transparentes e responsáveis, isso inclui o compromisso em não propagar ou estimular as fake news?
Olha, Marcela, a questão da desinformação, das fake news e tudo que está relacionado com isso é um desafio muito grande, seja para instituições e para pessoas, para autoridades, cidadãos e eleitores. Isso tem a ver com uma quadra histórica onde se tem o uso, como dizia a reportagem do Fábio Ruas, de mentira e de inverdades no debate político. Não é à toa que a palavra candidatura vem da expressão latina toga candida, que era a forma com a qual se travestiam os candidatos na Roma Antiga para frequentar os ambientes de convencimento de seus eleitores, através exatamente daquela roupa toda branca que demonstrava uma pureza. Mais adiante, nós tivemos, com a formação do Estado moderno, uma série de tradições e fórmulas de participação política na qual se usava aí algum tipo de desinformação. Mas é exatamente no século XXI que isso ganhou uma nova roupagem com a potência das redes sociais, das mídias e também do ressurgimento da fórmula digital de construção e também de destruição da democracia.
Bom, e ministra Maria Cláudia, quais leis e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral a senhora destacaria em relação ao combate à desinformação? E aproveitando, em uma visão global, quais são as normas internacionais sobre o tema?
Olha, o tema, como disse o doutor Melilo, o tema da desinformação, desordem informacional, ele está na ordem do dia, não apenas no Brasil, não é? Ele está na ordem do dia de todo mundo, é um problema, é o problema da atualidade. Pegava aqui, doutor Melilo, que nos brinda com esse bate-papo hoje, um levantamento de que o brasileiro, ele passa em média 10 horas por dia conectado à internet. E dessas 10 horas, quase 6 horas é gasto em aplicativos de smartphone, ou seja, em mídias sociais. O ministro Alexandre de Moraes, no recentíssimo julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, ele nos trouxe o resultado de uma pesquisa feita pelo Senado Federal em 2019, no sentido de que 79% dos brasileiros escutados disseram que o WhatsApp, que não é uma mídia social, é um aplicativo de comunicação instantânea com criptografia ponta a ponta, que o WhatsApp é a sua fonte primária de informação. Então, há toda uma reconstrução da própria fonte de informação da cidadania. Então, é um debate complexo. Nesse cenário, o Tribunal Superior Eleitoral merece todos os nossos elogios num trabalho gigante que teve início já na gestão da ministra Rosa Weber, foi aprofundado enormemente pelo ministro Luiz Roberto Barroso e agora ainda mais aprofundado pelo ministro Luiz Edson Fachin, que tem como lema para as eleições desse ano paz e segurança. O Tribunal Superior Eleitoral fechou parceria com todas as grandes plataformas digitais. Essas plataformas são parceiras do Tribunal Superior Eleitoral. Agora mesmo nós já lançamos, Melilo, o nosso chatbot. Nós já temos um WhatsApp automático que você pode conversar com a Justiça Eleitoral também 24 horas por dia no esclarecimento de várias dúvidas. Então há um esforço conjunto, sim.
Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Mas semana que vem tem mais fatos importantes, portanto, já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiz e quero agradecer a participação da ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Maria Cláudia Bucchianeri. Muito obrigada, ministra Maria Cláudia.
Eu que agradeço, Marcela, Pedro, doutor Melilo, a oportunidade de conversar com todos e todas sobre essas diversas questões que estão aí na ordem do dia do Tribunal Superior Eleitoral, e digo aqui com muito entusiasmo, né? Eu sou a caçula do Tribunal Superior Eleitoral, sou a última integrante a chegar na casa. Digo aqui com muita alegria que teremos eleições tranquilas.
Obrigada também, doutor Melilo Diniz, advogado e cientista político.
Marcela, Pedro, ministra Maria Cláudia Bucchianeri e todos que nos acompanham nesse podcast.
Obrigada também pela parceria, Pedro Scartesini.
Sou eu quem agradeço, Marcela, muito obrigado. E agradeço também a participação da ministra Maria Cláudia Bucchianeri e do doutor Melilo Diniz.
O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possati e trabalhos técnicos de Daniel Leite, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
Semana em Pauta. Os principais fatos da semana, sob o olhar jurídico de especialistas.